Sou foda.
Daí, pessoal, aqui é o Estupreiton e após um ano, finalmente temos a review geral.
Aqui é o Lucas e ainda bem que eu não tenho irmãos.
Aqui é o Elicarp e escolho bem meus inimigos. Afinal, não dou a qualquer um a honra de lutar comigo.
Aqui é o Reverendo e apesar do Elicarp porque ele é parecido a um Corleone, ele tá mais pro inspetor que o
pessoal, finalmente, depois de bastante tempo querendo fazer esse podcast, devido a imprevistos que vocês já sabem que teve com o Snorlax há um tempo, que acabou, temos finalmente o começo da Sobreview de HQs, que a gente pretende fazer com uma periodicidade maior, e começando com uma ótima HQ, Aral, com a participação do Nidrangheta, o grupo que traduziu o HQ.
É, isso aí, participantes novos, vozes novas. A gente vai ter mais podcasts com eles depois. Provavelmente a gente vai fazer uma entrevista com o grupo do Nidrangheta para já deixar vocês a par do que está por vir. Mas, inicialmente, eles vão estar participando aqui com a gente para falar de HQs, porque, bem, a galera do MD não lê HQs, basicamente. Então, a gente precisa de reforço para poder gravar esses podcasts, e eles estão aí prestando esse favor aí, o Eli Carpo e o Reverendo, né? Vocês vão estar ouvindo aí a opinião deles sobre essa HQ fantástica, brutal, violenta, sangrenta.
E melhor que o Senhor dos Anéis.
Lá vai ele. Depois sou eu o cara que cria polêmica, né?
Mas essa é verdade, não é polêmica.
Como já é de praxe nos nossos podcasts, a gente vai dar as nossas informações técnicas, o que é, sobre o que é. Arão, eu queria então que o Eli Carpo, que é do grupo que edita essa parada, que ele dissesse quem são os autores, desenhistas, quando, como lança Arão.
Então, os autores, o escritor é o Ronan Le Breton, né? E o desenhista, né? O cara que pinta e que faz a arte é o Sebastian Grenier.
Não, ainda que você tá aqui, a gente não conseguiu pronunciar certo o nome desses caras, mas nunca.
Ah, o estupro, então, esquece. Já tinha virado Xana maluca.
Eu tive que colocar no Google lá, no Google Tradutor, e ver como que é em pronúncia.
Aí eu pego esses nomes aí, eu falo, ah, chama de Charafuda que tá valendo.
Eles são franceses, né? Uma coisa assim.
É, não são coreanos, pelo menos.
É, coreano seria Ankin Ponkin da Katum.
Quando a gente fizer a review de Feng Jie, a gente tá fudido, velho.
Ah, com certeza. Mas eles são uma equipe. O pior é que tem umas 5 pessoas. Bem, quando que Arão começou a ser lançado? Você sabe?
Pelas informações, ele começou em 2008.
É consideravelmente novo Arão, eu poderia dizer. Principalmente tendo em vista mangás também, né? Também tem um ritmo bem lento. Mas apesar disso, Arão tem um ritmo bastante lento em comparação. Lança o quê? Um livro por ano?
Isso é o de praxe das HQs europeias, né? Que sai, a média deles é um HQ por ano, né? Não é igual as comics americanas, que é uma por mês e vários caras fazem, né?
É, eles, só que eles não trabalham em 55 páginas uma narrativa que tem mais conteúdo que um ano das americanas.
É, também tem isso, né? Mas isso é muito interessante pra já deixar vocês ouvintes, porque como a galera que ouve o Última Cidade é mais a galera do mangazinho, dos Narutinho, essas coisas ruins.
Mangá é semanal, né?
Não ofende nossos leitores, nossos ouvintes também, né? Porra!
Ah, cara, agora eu tô falando de HQ, me deixa falar mal de mangá.
Não, mas eles não veem Naruto, velho. Calma, sem pegar pesado.
Ah, tem gente que vê. Ah, olha, eu falo que One Piece é melhor que Mag, rola uma guerra nos comentários. Galera cai de pau na minha zoeira. Eu não vou falar nada. Mas eu acho muito interessante falar disso, porque quem lê Arão vai perceber que ele lê um livro de uma vez e ele parte pro outro. Não tem essa divisão capitular, né, essas coisas, esses montes de volumes. Eles definem um livro de uma vez e lançam ele inteiro. Que é bem interessante, porque geralmente torna, né, a publicação melhor pro leitor, né? Você tem um conteúdo direto de uma determinada parte, ao invés de pegar vários pedacinhos, né? Que acaba acontecendo muito de autor querer estender a obra, porque como ele lança semanalmente, né? Ele acaba estendendo, né? Isso não acontece muito, já que o cara, bem, vai lançar uma, né? Então, melhor pra ele.
Uma dúvida, ele, cara, uma coisa que eu não entendo. Por que que chamam de livro e não de capítulo ou volume?
Não sei, eu preferi que... Eles usam também, né? Tomo, né? Tomo. Isso, porque eu preferi chamar de livro, pra ficar mais bonito.
Eles chamam de tomo.
É, tomo.
A definição antiga do que era dos arquivos definidos pelas bibliotecas, né? Que eram geralmente as compilações de papiros e outras coisas, né? Os tomos.
E vai ser concluído com quantas aulas? Quantos volumes vai ter aula? Livros, né? Vai ser concluído com quantos livros?
Agora, com 6.
6 livros, sai, né? 55 páginas cada um, mais ou menos, né?
Isso. Sai agora, em julho agora desse ano. É o último livro.
É o último livro agora. Ah, então a gente já grava o podcast. Vocês já sabem se vocês devem acompanhar e esperar pelo último volume de Aral, né? Provavelmente vai ser algo interessante.
Só comentando, uma das raivas que eu tive quando eu peguei Aral pra ler pela primeira vez foi que muitas obras são traduzidas para português. A tradução tá acontecendo, mas normalmente ela já tá concluída. E eu peguei, né, eu cheguei ali lá, tinha 3 volumes traduzidos no Nidrangheta, né, quando eu achei Aral. E pô, baixei os 3, caralho, achei foda pra caramba. Não, fui atrás, né, que inglês? Em inglês não existia aquela merda. Caralho, vai sustentar quanto tempo acabar esse negócio, né, até hoje.
Eu lembrei que fui eu que indiquei pro Estupra, não, o Estupra, lê esse aqui. Europa, bacana pra caramba, Aral, muito louco, lê aí. Terminou? É, sei lá, hein? Talvez, eu não terminei de ler o último livro ainda.
Não, que sei lá o caralho. Eu falei, pô, tem 3 livros aqui, tá completo? Você falou, não, tá completo.
É, que eu sou zoeiro.
Ah, achei, tá completo, velho, é completo.
Livro ficou na expectativa ainda. Rise and rise again, until lambs become lions. What does it mean? It means never give up. Conquer your fear, and I promise you, you will conquer death. This is where we fight. This is where they die. Knights, the gift of freedom that is yours by right. All of you were free from your first breath. We are here today as free men. If this be our destiny, then so be it. But let history remember that as free men, we chose to make it so. Arão, vou comentar há muito tempo. Quanto tem? Já tem 1 ano que a gente falou de Arão, né?
Vou até ver aqui no site. A primeira vez que falei de Arão foi quando eu li ele, que eu botei num ranking semanal. Acho que foi um dos primeiros rankings semanais que eu fiz, velho.
Isso faz muito tempo. Há muito tempo a gente vem comentando de Arão. Eu queria saber de vocês, antes da gente começar, como vocês descobriram Arão? Se foi realmente buscando coisa pra pegar, pra fazer pro Nidrangheta, ou foi meio que esporádico assim que vocês descobriram Arão?
Eu posso responder a essa? A coisa é assim, a gente tem alguns sites que eles lançam esses originais em francês, normalmente, ou espanhol, porque tem um grupo que traduz também para espanhol, um grupo da Espanha mesmo. Então eu estou sempre pesquisando alguma coisa, sempre tem alguma coisa nova e chamo atenção e eu vou reservando, quem sabe um dia vai sair, né? E eu acho que foi por aí que o Nicarpo achou. E aí me mostrou, e o que ele disse, que ele me passou, é que ele ficou pirado com a arte da história. Porque, afinal de contas, traduzir isso não aconteceria, né? A menos que arrumasse alguém que fizesse. E aí, depois de um tempo, eu disse, pô, mas não vai aparecer alguém que faça. Aí eu comecei a pensar, né? Pô, traduzir, o Google faz. O que a gente precisa é saber captar o espírito da coisa ali e colocar em português. Então eu comecei a fazer devagarinho, bem devagar, porque é desgraçado. Aí um dia a gente tava trocando uma ideia e ele de novo veio, né? Pô, temos que conseguir uma, alguém que faça. Eu disse, cara, essa era uma que eu ia te entregar só quando tivesse pronto, né? Eu disse, mas eu já tenho umas 15 páginas aqui. Eu disse, tá indo devagar, mas tá indo.
E aí, eu não acreditei na época que o bicho falou.
Pois é, enfim.
Era tudo em francês, né?
Ela está em francês. O número 5, a gente conseguiu uma cópia em alemão.
Faz alemão.
É, aquela do alemão, né? Que eu fiz a partir dali. Cara,
deixa eu só contar a história rapidinho. Foi um. Uhum. A gente já tava fazendo um, tipo um sucesso, assim, legal, né? Nas HQs europeias aí na web, né? Aí foi um fã da gente lá, que gostou da HQ, e o bicho morava na... Agora não lembro onde morava, mas ele morava na Europa. E ele comprou o Aral lá, o 5. Não tinha nem saído ainda em scan e nada, né? O bicho, não, aí ele pegou, trocava ideia por e-mail, o bicho pegou, não, eu comprei aqui, vou dar um jeito de escanear pra vocês traduzirem. Aí beleza, o bicho comprou e quando ele viu, tava aí em alemão, né? Aí eu acho que foi essa que foi tu que traduziu, né, Reverendo?
Essa eu, enfim, acabei encarando, né? Mas já jurei que
essa
eu
foi
não,
essa,
vou,
né?
Não vou e não vou tentar outra de novo, viu? Alemão fora de cogitação. Mas o francês assim já tá saindo até, eu diria que metade dos balõezinhos ali já sai. Já sai até com certa tranquilidade a tradução.
Bom. Vocês já estão em mãos com o volume 6? Ainda não, né?
Ninguém tá.
Talvez
a editora.
Eu comentei de Aral, foi no ranking semanal 18. O título era Melhor que Senhor dos Anéis. O título. 2 de março de 2013. Deu 66 comentários. Mais de um ano atrás. 66 comentários.
Mas eu tenho que elogiar muito vocês pelo trampo que vocês tiveram pra poder trazer e traduzir Aral. Porque, bem, os ouvintes acabaram de escutar e. Putz, que cara, muito, muito trampo mesmo. Pegar da europeia, traduzir do alemão. E é, mais legal ainda, ver que vocês tiveram essa preocupação de pegar, como o Reverendo falou, de pegar o espírito da coisa e poder traduzir. Porque tem muito cara, principalmente mangá, assim. Tem muito cara pegando o scan direto, que lança no dia seguinte, né? E eles só se preocupam em botar a frase que o cara tá dizendo, né? Não se preocupam em nada com...
Não, nem botar o que tá dizendo. Se o Google Tradutor traduzir, eu parei de você, os caras botam, eu parei de você.
Isso é muito zoado. E eu li, pelo que tem do Nidranguês, até porque eu não comprado o francês ou em alemão. Mas... E você percebe praticamente como se você tivesse comprado uma... o quadrinho em mãos e estivesse lendo ali, dá pra perceber esse esmero por parte do Nirangueta ali fazendo, né? Puxando agora o saco dos parceiros, né?
Antes mesmo de virar parceiro, cara, a qualidade da edição,
sim.
Tradução não pode ser a qualidade, porque eu não li o original em francês, mas tem muita parte que a tradução já sabe o que tá errado, porque a frase não faz sentido. Muito comum isso em outras HQs e outros mangás. Cara, Aral foi liso, todos os volumes, edição muito boa, as imagens não perderam qualidade, porque se perderam qualidade, porra, eu quero ver o original, porque já tá foda.
Essa é uma coisa que eu procuro sempre cuidar, que é o seguinte... tudo que está ali tem que ter uma coerência ao longo de uma história.
Continuidade.
Exatamente. Então, o que, como tu disse, um balãozinho vai ter que combinar com o outro. E algumas traduções, por exemplo, que a gente vê até nesses grupos que fazem comics, por exemplo, uma palavra que é casualidades de guerra, né? Guerra não tem casualidades, a palavra em inglês casualty é baixa, né? É baixa de guerra. Então, tem muita coisa que um pouco de cuidado apenas, ou talvez até um pouco de conhecimento de língua portuguesa, ajudaria muito.
Não, isso é uma coisa de dedicação. Vou dar um exemplo que eu vi ontem. Eu fiquei até indignado. Ontem tava jogando carta e passou o Hobbit na televisão. E a dublagem é impossível, tipo, tô legendado, né? Pá, a gente tava vendo, e tem uma parte que os caras falam, Across the River, na legenda tava, atravessando o rio Água. Legenda oficial de filme, como Hobbit ainda, sabe? Então, esse é o que diferencia o cara fazer porque ele tem que fazer e o cara fazer porque ele quer fazer.
Até porque, se fosse pra ganhar visualização, tava traduzindo os One Piece, os Batman, né? Tava traduzindo, né, os Lanterna Verde e tá aí traduzindo um Aral, que é uma coisa não tão conhecida, na verdade, muito pouco conhecida, né? A gente já falou muito sobre Aral, sobre edição, sobre o trabalho do Nidrangueta com o Aral, né, tudo que foi feito, mas agora a gente vai partir para a nossa sinopse. Estou para você que é o empolgadão aí, curte Aral pra caramba, ficou na vibe para gravar esse cast, dá sinopse de Aral pra galera.
Começa com um ser chamado Aral, com uma cabeça na mão, conversando. Ele é o rei do inferno. E nisso ele volta e começa como ele chegou àquele ponto. Então a premissa geral é descobrir como que aquele personagem se tornou o rei do inferno. Qual que é o mundo? Como ele chama o inferno deles?
Aral, o senhor das terras queimadas, o nome do lugar.
Anum.
Anum, isso. Anum, as terras queimadas. É inferno.
É um inferno, basicamente.
Mitologia, mas na mitologia
na língua galesa.
É, apenas uma colocação que nesse caso, Aral, o rei do inferno, não tem nada a ver com a mitologia, por exemplo, judaico-cristã, que seria Satanás. Ele é essencialmente celta, tá? Então são mitologias completamente diferentes, né? São enfoques diferentes.
Tem que usar aquele muito mais badass do que o Satanás. Ele tá de full plate, velho. Porra, ele é muito mais badass.
É, não, mas dá pra perceber logo de cara essa grande diferença, porque você percebe, ele é um guerreiro, ele tá de armadura, né? Ele tá numa espécie de palácio, né? Muito diferente do que seria realmente um diabo, um demônio, né? Já tem essa distanciação. E o título, O Senhor das Terras Queimadas, já define bem, acho que, como seria Aral, né? É a história que vai contar até o momento em que essa pessoa, né, até o momento das primeiras partes você não sabe quem é, né, até ele, o que ele se tornaria esse ser de tamanho poder, né, que de cara você já percebe, esse cara, ele é alguma coisa muito grande, ele é forte demais, ele é poderoso, ele é o tipo de pessoa que causa medo, ele tem uma fila de estacas com cabeças de inimigos.
E o que eu achei mais interessante, nessas poucas páginas que mostra ele no seu reino, que você não, eu pessoalmente não presenciei maldade, eu presenciei solidão.
É bem por aí mesmo. Então assim, como foi dito, se alguém quer saber como é que termina, leia as primeiras páginas do livro 1, né?
Mas eu te garanto, você pode saber como termina. Você nunca vai adivinhar como chega naquilo.
Ah, isso é verdade.
Que é o que é fantástico na obra, que é até os 5 volumes que já saíram. Os 5 volumes se desenvolvem de maneiras imprescindíveis. Lendo um, você nunca imagina o que vai acontecer no próximo.
É que nem muitos falam, né? Você sabe o final, mas você não viu a jornada.
É que é o que é importante, né? Sempre valoriza a jornada, é mais importante que o próprio final, né? Muitas vezes a gente vê muitas obras aí utilizando o recurso do MacGuffin, né? Não importa o que tem ali no final e tal. E no caso desse Aral, é legal o Estupa ter falado dessa questão de solidão, né? Porque ele já te dá toda uma carga dramática pro próprio personagem do Aral, né? Toda uma carga pessoal ali dele, né? O que levou ele àquela situação de que parece, logo no começo, às vezes quando ele senta e conversa, parece que ele segurando a cabeça, por mais bizarro que seja você segurar uma cabeça decapitada na sua mão, ele parece que ele tá tipo no divã, né? Falando dos problemas dele, falando da decorrência daquilo, e você nem imagina que Aral de início vai tomar uma proporção tão grande quanto toma, porque logo de cara ali, já falando do começo da obra em si, porque tem esse início, que é começando do fim, como já foi muito bem dito, e o início real começa com a mãe do Aral, a Sima, né? Eu não sei se tem uma pronúncia específica pro nome dela.
Se tem, eu não faço ideia.
É, Sima.
Sian, né?
Sian.
É.
Qualquer coisa assim.
É difícil. Não garanto, a gente não garante a precisão quanto aos nomes das obras. mas a gente começa dali e a gente vai começar nesse intuito. Começa acima, ela vai ter os 4 filhos, né? Vai ter os.
Cima. Avisando, é o que Sim. A gente acha que se pronuncia.
É, eu falo Sima, porque, sei lá, eu falo Sima, eles falam
Sima. Eu falo Siam.
É, eu falo Siam. Eu não Siam. Sei, né?
Pra mim é Siam, que é S-I-A-M-H.
É que meu cérebro não fica pensando Siam, porque é muito complicado o tempo inteiro. Fica Siam, 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 não, eu consigo, deixa eu pensar no nome direito. E é legal porque já começa num clima Aral, ele tem essa capa pesada, tem esse início meio fúnebre, cores vermelhas e pretas e tudo mais, mas ele vai partindo já de início ali, esse clima, em teoria, início um clima familiar, né, ali.
Familiar entre aspas, começa com ela lutando com um troll e o cara enfiando um machado na nuca do bicho, né? Ai, amor, pra vista.
Eu acho que é legal isso, porque Aral, eu queria saber de vocês também, se vocês concordam, eu acho que Aral não parte só da premissa de falar do Aral, mas Aral se divide muito em contar a história da Sian também. Porque eu vejo muito, tem muito contexto da Sian. O começo é basicamente ela, né? Ela ela é o personagem focal ali no começo da história, né? Tudo gira em torno dela, tudo ocorre devido a ela, mostra que ela é uma grande guerreira, né? Uma guerreira temível, ela pode morar sozinha, né? Ela tem esse poder, né? Ela é respeitada, né? As pessoas temem a presença dela.
Só adicionando um ponto sobre ela, pra quem lê mangá, em Aral vocês vão ver a diferença de um et retardado e de um erotismo bem empregado. As mulheres de Aral são sensuais, erótico, não é uma coisa forçada, uma coisa idiota jogada na sua cara. Algo completamente diferente.
Você percebe claramente, por exemplo, a Siana, ela usa poucas roupas, mas ela lembra muito, ela é uma amazona, né, entre aspas. É, ela tem poucas roupas porque ela precisa de mais mobilidade, ela é mais ágil, né, ela não teme.
E também pra mostrar um pouco.
E mostrar porque ela é gostosa pra caramba, ó, milf de respeito, hein, ó, putz, chapuletava muito essa daí.
É, mas levando a coisa adiante, ela acaba criando os filhos de uma maneira dura, como tem que ser, num mundo absolutamente duro. Mas para Aral, por exemplo, sobra pouco ou nenhum, nada de afeto. Então qualquer coisa que ele vá procurar depois, ele vai ter que conquistar pela força. E, como diz o... falando de solidão, tudo que ele conquistou e tudo que ele foi perdendo, perdendo, perdendo ao longo do tempo para acabar apenas com o antigo servo dele, apenas uma cabeça decapitada para conversar, né? Então alguma coisa muito melancólica nesse sentido, né? Então,
filha da puta mesmo.
Exatamente. Vai dizer que é uma mãe? É, criou. Como teriam que ser criados, de certa forma. Mas em termos do que a gente considera uma mãe, né, a coisa de afetividade, isso simplesmente nunca houve. Né? Particularmente com ele, que era filho de um...
É um bastardo.
Exatamente.
E tem que ver que tipo assim, até os 12 anos, eu não sei, ele foi criado sozinho, por uma loba, né? Não sei se vocês lembram disso.
Sim.
Uhum. Foi abandonado por uma loba.
É, não que os outros irmãos tenham tido muito carinho e afeto, que também não foi assim.
Não,
ela não vai ganhar o prêmio de mãe exemplar.
Com certeza não, né? Mas com certeza ganhou o prêmio de mãe mais gostosa e sanguinária. Mas acontece que você vê essa questão de ele ser meio abandonado, e nisso tem aquele intermeio que ele é dito já como um filho maldito, né? Já é uma... Ele é, pra ela, uma criatura, né? Porque ela vai submeter os filhos a testes, essas coisas. Uma criatura que ela cria ali, perto, porque ela quer, aparentemente, já de início, ter o inimigo perto dela pra na hora que estourar a bomba, né?
Mas existe uma premissa inicial em Aral, que é uma profecia, que eu quero falar bastante sobre a profecia, porque eu acho ela animal, que move essa relação que a Siam tem com os filhos.
Então você já pode iniciar isso, amigo. Pode falar.
Porque eu depois do desenrolar dos fatos, que é curto, acontece rapidamente durante a obra, a Sam é estuprada e ela tem 4 filhos. 2 do seu homem amado e 2 bastardos do estuprador. E ela tem uma habilidade, ela tem um item raro, ossos, que ela consegue prever o futuro. E é incontestável, não é que ele prevê o futuro, ai, vamos mudar ele. Incontestável, é o destino. E ela prevê o destino dos 4 filhos. E o destino dos 4 filhos está entrelaçado. E tem um filho, e um dos pontos dessa profecia é que um filho é destinado a virar um deus. Um filho vai morrer dormindo. Um vai ser morto por outro irmão. E qual que é o quarto ponto?
Um vai ser comido por vermes, uma coisa assim.
Isso, e um vai ser comido por vermes. E ela teme muito o de um irmão matar o outro. Por isso que ela inicialmente tenta abandonar os 2 filhos, achando que isso vai matar eles, mas ela tá enganando a si mesma. Ela sabe que na profecia, aquilo não vai mudar. Então se ela mantesse só os 2 filhos dela, um ia acabar matando o outro, segundo a profecia, se os outros 2 morressem. Vai que um deles morre, um dos 2 que sobraram morreu dormindo e outro por vermes. Então ela junta os 4 novamente e ela finge que é porque ela se arrepende e vai cuidar deles, mas não, é ter o medo da própria profecia. E ela quer ter perto esses 2 bastardos pra garantir que o favorito dela não seja assassinado.
O que é legal, logo no começo dessa premissa, é que ele te dá os destinos dos irmãos e de um deles você já sabe qual é. Você já sabe quem vai se tornar, em teoria, o deus, né?
Você acha que sabe, né?
Acho que sabe, né? E aí você já tem ali no começo colocado na mente do leitor essa questão, né? Pô, eu sei quem é o anão. Ele é o senhor das terras queimadas, boladão, armadura preta e tal. Pô, esse cara aí eu já sei o que vai rolar. Agora, como é que dá essa parada? Como é que rola tanta confusão?
E o fantástico é nem isso. Eu li o primeiro livro, eu tinha o meu palpite. Ah, eu acho que vai ser isso. Eu não acertei nada. Nada, nem perto de acertar porra nenhuma. E não é porque o desenvolvimento do enredo forçou a barra. Não, o desenvolvimento é impecável. O desenvolvimento usa muito mais variáveis do que a gente pensa. Fica fechado naquela família. Invoca reinos, envolve desejos, ganâncias, mulheres... Pô, é fantástico o desenvolvimento da obra.
A própria questão do pessoal de cada um dos irmãos, né? Porque logo de cara você vai ter os desafios individuais de cada um deles, que já mostra um pouco da personalidade de cada um, o que, que vai ir. E ao decorrer da obra, você vai percebendo, mesmo sendo rápido, mesmo sendo, em teoria, em poucas páginas, né? Você já percebe ali, esse que é o irmão sórdido, esse que é o irmão mais agressivo, esse que... é o mais inteligente, e aí se torna um desenvolvimento tão pessoal de cada personagem, ele se torna tão natural as ações por parte deles, que você acaba, pelo menos pra mim, no meio da leitura, parando de julgar o personagem, os atos que ele vai fazer em seguida, e que acaba vendo um decorrer realmente dele com o persona direto, assim. Então, ele vai fazer o que vai fazer, porque ele é uma pessoa, ele é volátil, né?
E um ponto fantástico, que a mesma forma que ele trabalha esse ano e os quatro irmãos, um dos pontos mais absurdos, técnicos geral, é a coloração. O modo como a coloração e as histórias deles são trabalhadas de formas diferentes. Onde um personagem acaba recebendo tonalidade mais verde, que é o mais sábio, o mais pleno. O Aral, que é o negro bastardo, acaba recebendo uma cor negra. O raivoso e ganancioso, uma cor vermelha. O modo como essas cores são trabalhadas nas suas jornadas é fantástico. Rise and rise again. Until lambs become lions. What does it mean? It means never give up. Conquer your fear, and I promise you, you'll conquer death. This is where we fight. This is where they die. Knights, the gift of freedom that is yours by right. All of you were free from your first breath. We are here today as free men. If this be our destiny, then so be it. But let history remember that as free men, we chose to make it so. Eu acho que aí a gente já pode começar a comentar da arte de Aral, né? Porque como eles, o Icarpo e o Reverendo citaram, que eles se impressionaram com a arte de Aral, acharam muito bonitas na hora de pegar a obra, né? E realmente, a coloração, ela é muito impressionante. Ela é muito bonita, é isso que o Stupra falou, ela tem muito sentido, né? O Chaturanga, ele comenta de Hunter x Hunter, ele comenta muito das cores sendo usadas no anime. Aral, acontece uma coisa semelhante pra você que não tá acostumado e tal. Os quadrinhos, principalmente os europeus, eu vejo eles muito tendo esse cuidado com as cores que eles usam, né? Nas representações, como em um momento você tem tem o caldeirão, por exemplo, e em um momento o caldeirão está envolto de laranja, mas em determinado momento o que sai dele é uma cor púrpura, em outro momento o que sai dele é uma cor praticamente negra, né? E aí você vai vendo que tem essas variantes das cores, e a arte que impressiona, a cor, a forma como é tudo, aquela pintura feita à mão, né? Isso fica bem claro se você ver Aral, que é tudo feito à mão, manualmente, que eu particularmente gosto muito mais do que a pintura digital, né? Você sente aquela... Aral tem uma essência, né? Você sente o desenhista, o artista ali dentro da obra, né? Você sente, por mais que tenham irregularidades.
Tem parte que você vê o excesso de tinta que ficou na página. Dá até para reparar isso.
Sim, mas é um detalhe que alguns caras seriam contra, principalmente hoje em dia, né? Que tem tanto carinha de 3D, digital, sei lá o quê. Mas que vendo em Aral, é aquela coisa que... é aquilo que dá a alma, né? Da arte do negócio. Aquilo que dá a essência, né? Você percebe, as cores têm peso, você percebe um peso. Aral tem páginas que são pesadas, né? Você sente que são muito carregadas, outras são muito mais leves, outras muito bonitas, né? Quando você tem aqueles momentos na floresta, eles são bonitos demais, lindíssimos, né? E você vai percebendo como as cores mudam e como ele usa técnicas diferentes também de pintura. Você tem um pouco, por exemplo, se eu não me engano, é no livro 2, quando ele tá num castelo, em que as paredes é aquele tipo, é a tinta plástica, né? Tem os resíduos de tinta plástica. Em outros momentos você percebe que é um guache, né? E você vai vendo as aquarelas e tal, e você percebe a variação do tipo de tinta que ele usa, que eu acho muito legal. Há uma valorização muito grande da coloração em Aral, dá um destaque incrível. Mas eu tenho que comentar, por exemplo, do desenho, que já não é, eu acho que ele é abaixo do nível da própria pintura. Né, você percebe, apesar de bem feito, eu gosto muito do enquadramento, você percebe que há irregularidades, às vezes, na anatomia, nas formas, né? Eu percebo muitas vezes, apesar de algumas cenas serem incríveis, outras nem tanto, sabe? Alguns personagens meio tortos, sabe? Com bíceps um pouco além do que deveria estar, né?
Mas o que eu acho muito lindo na arte geral, que é só o meu ponto de vista, uma coisa que eu imagino, é suposição minha, que já que vai ter 55 páginas por ano, o colorista capricha nessas fucking 55 páginas. Eu imagino um ano de esforço naquelas 55 páginas, basicamente. Eu acho muita dedicação o trabalho que ele faz nelas. E a arte de desenho, pra que a gente tá criticando, acredite, do desenho, sem por ver cor. A gente tem essa crítica baseada no padrão europeu e americano. Baseada no padrão de mangás, é nem comparável. Mesmo se fosse preto e branco, aral, velho, é nem comparável.
O Reverendo, ele não é muito dos mangás, é. Né? Que é provavelmente uma grande dificuldade deva ser o próprio desenho, né? Porque você está acostumado com os europeus, que geralmente trazem uma coisa realmente boa, caprichada, né? Que é bem feito. E tem a coloração, coisa que raramente você vê no mangá. É um empecilho até, né? Porque mangá, num geral, em termos de desenho, é pedestre.
Tá, mas então, quanto ao preto e branco, por exemplo, eu tenho e gosto muito da minha coleção completa, né, com todas as histórias de Tex.
Ah, né, genial.
Que é italiano. Pois é, e aí são 110 páginas em preto e branco.
É o Cláudio Villa, né? Cláudio Villa é genial desenhando Tex, por exemplo.
Tem outros que são muito bons também, mas assim, eles dizem, alguém que faz rápido, faz ali uma página por dia, alguma coisa do tipo.
Sim, exatamente.
Então, se o cara tem 50, 55 páginas para fazer num ano, ou o desenho em si, a estrutura toda, ele consegue fazer em 2 meses, vamos dizer assim. E aí, o resto do tempo, ele vai usar para refinar esse desenho e para fazer essa coloração. Pelo menos eu imagino assim. Arão, por exemplo, o volume 1 é janeiro de 2008, o 2 é janeiro de 2009, o terceiro é janeiro de 2010. O quarto já foi um ano e meio depois. O quinto, mais de um ano e meio. E aí o sexto, acho que dá pouquinho mais de um ano e meio também. Então eu até imagino assim, o cara começou algum tempo antes, 2, 3 anos antes, e quando chegou a hora de lançar um por um, ele conseguiu, né? Ele já tinha pronto. Depois, quando não tinha mais nada prontinho que começar, aí ele levava bem mais tempo. Pelo menos deduzo eu. Mas enfim.
Se não for utilizado, né? Que às vezes o cara faz 10 páginas, não vou dessa abordagem, descarta 10, faz 9.
É, isso pode ser. Mas ele usa bastante a coloração para ajudar a contar a história também, né? Que é uma coisa que já foi citada. Então, dependendo do momento, até o momento psicológico ou coisa parecida, ele usa uma determinada coloração. Acho que se fala paleta de cores, né? Uma coisa do tipo.
Eu fico muito feliz de poder falar de Aral, né? A gente tem muito problema em discussões sobre desenho, sobre arte no nosso site. Isso acontece várias vezes.
E tem muito, sem querer ofender, se você for um desses, ofendendo um pouco, bem pouco, que é o problema brasileiro, que o cara, se alguém fala mal do que ele gosta, ele acha que é uma ofensa a ele. É tipo assim, eu vou dar um exemplo, eu nem falo de mangá. Eu dou um exemplo de uma HQ. Pô, eu gosto da arte da HQ de Walking Dead. Falei, cara, você pode gostar da arte da HQ de Walking Dead, mas é uma bosta. Pode ter um enredo fantástico que for, pode ter o que for, mas a arte é uma bosta. É mal desenhado, cheio de problemas, horrível, pior que o mangá. Não, o rei é bom pra caralho, eu adoro a HQ de Walking Dead, eu acho foda, mas uma arte não é boa. O problema é que a gente fala que uma arte que ele não gosta não é boa, nossa, a gente xingou a mãe dele de vaca.
Não, isso é verdade. Se eu chego e falo mal do desenho de qualquer mangá ali, Naruto, Bleach, essas coisas aí. Se eu chego e falo mal disso, falo, é mal desenhado, cara, vem maluco escrevendo Bíblia pra cima da gente, porque,
E Bíblia é totalmente errado, é cheio de achômetro e bobagem, isso é o pior. Se fosse falando com conteúdo, mas não, é falando bosta.
Eu falo assim, Ah, eu trabalho como ilustrador, agora vai fazer praticamente 2 anos que eu trabalho como ilustrador, trabalho com desenho e tal. E eu chego pro cara, não, cara, não é assim, ó, é feito dessa forma e tal. Os caras discutem, não, você não pode estar falando porque o cara é incrível. Aí se eu, é que eles têm muito problema, os caras ficam presos no nicho, né? Preso naquele lugarzinho. Que nem eu gostei muito de você ter citado o Tex, por exemplo, é italiano, western, bem diferente de Aral. Francês, medieval e épico, né? Que são coisas completamente diferentes. E aí você já tem uma visão mais ampla de vários estilos, né, de várias formas, do preto e branco ao colorido, que são ambas excelentes. Agora, o cara fica só no nicho de coisinha ruim, né, mal desenhada, e aí você fala que não é ruim, aí o cara fala, não, porque ele nunca viu melhor, ele nunca viu coisa boa. Eu fico feliz da gente estar falando, voltando ao meu tom, tá falando de Aral, porque eu tô mostrando, agora a gente pode mostrar uma obra que tem essa dedicação, que o cara passa um ano pra fazer 55 páginas, né, que é...
A gente não quer que um mangá faça isso em uma semana.
É...
Entenda isso, a gente nunca vai cobrar isso. Só que, comparando, eu não tô julgando o tempo que foi utilizado pra fazer. Não me interessa se o cara demorou um ano ou se demorou um dia. Chegou na minha mão é isso, eu vou analisar isso. Se chegou na minha mão coisa mal desenhada, ele foi mal desenhado. Se ele não tem braço e fez com o pé, pô, parabéns, cara, o cara é guerreiro. Você é mal desenhado. Isso assim, eu já avisando, tem gente que desenha com o pé bem pra caralho.
É, tem uns malucos assim, né? Inclusive na cultura brasileira a gente tem um cara, tem um Aleijadinho que é sensacional, um artista sensacional. A gente tem esse exemplo. Mas eu gosto disso, gosto da gente estar falando de Aral. E esse negócio do 55 páginas em um ano é legal para entrar num tema que eu gosto bastante, que é da narrativa de Aral, né? A forma com a qual a obra é narrada, porque eu acho que ele, em tão pouco tempo, que são essas 55 páginas, 6 livros, vai se concluir em 6 livros, ele conta a história demais.
Não, eu vou dar o primeiro livro, só o primeiro livro geral, que seria o primeiro capítulo. Cara, ele dá toda a premissa, toda a profecia, a infância, o passado da Siam, ele no futuro, a jornada dos 4 irmãos, atrás de cada um da sua arma, a discussão entre eles, o crescimento deles, a briga entre eles, tudo isso em apenas o começo do primeiro reino, tudo isso em 55 páginas. Você pensa, porra, horrível, né? Apressado que nada, cara. É uma narrativa muito bem feita, ela não é nem um pouco apressada. É uma narrativa que tem o seu ritmo. É porque ele não perde tempo com coisas necessárias.
É bem ágil.
Tem muita coisa que ele te apresenta através da arte. Você entende como é que funciona a mente, o cenário. Ele não vai te explicar aquilo. Você vai ver. Você vai ver e vai entender. Você vai acompanhar os desenvolvimentos.
E não o bastante, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas se é tão pouco, deve ter balões enormes. Deve ter muita fala. Eu acho que até tem pouca fala, Aral, né? Tem poucos diálogos extensos, né? O pessoal que editou deve saber bem melhor que eu, né? Mas pra mim, pelo menos, são poucos diálogos extensos, são bem rápidos. O próprio Aral narrando a história é muito efetivo, né? Sempre ali pontual. Na hora certa ele vem e entra pra narração, né? Vem aquele quadro preto, muito bem editado, inclusive. Vem lá, narra tudo. E é bem rápido, ele te conta a história. Você vai ter a ascensão de um cara, a derrota do outro, uma guerra inteira, tomada do reino e uma vingança. E isso aí você passou 5 livros de 55 páginas, tipo, nem 2 volumes de mangá.
E o outro ponto da história dele que eu gosto bastante, que é no 2º livro, que ele tá no seu reino e mostra ele rodeado de mulheres e até mesmo crianças, jovens, nuas de maneira sexual, como se fossem escravas sexuais. Não vai ter capítulos explicando que ele só se preocupa com luxúria, é um pedófilo, nada. Você vê em um quadro, você entendeu qual que é a mentalidade dele, você entendeu quais são os desejos dele. Você vai entendendo os personagens, os cenários, vendo eles. E só vê o desenrolar. Só é te explicado o desenrolar dos acontecimentos, as motivações.
Até nesse ponto, assim, nesse mesmo quadro tem o que parece ser um pai apresentando uma filha, né? Ou seja, já se deduz que essa é uma prática recorrente no reino dele e blá, 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 né? Então não precisa ficar repetindo ou explicando isso, né? Apenas tá. É assim que funciona ali.
E esse é um dos pontos que eu falo que eu prefiro arar o Senhor dos Anéis. Uma coisa que me incomoda às vezes, Senhor dos Anéis, que às vezes o pessoal esquece, é que Senhor dos Anéis é uma obra infantil. Ah, tô ofendendo. Não. Senhor dos Anéis foi escrito por uma criança. Foi escrito para o filho dele. Uma obra que foi feita para ser infantil. A narrativa de Senhor dos Anéis é altamente descritiva, repetitiva e linear.
Ah, demora demais, cara. Se você passar daquela festa no condado, meu amigo, tá guerreiro, viu? Grande mérito da obra, um grande mérito de Arão, ele conseguir explicar tanto e tão pouco. Mas também existe um ponto de que Arão, a sua mitologia em si, ela não é tão aprofundada na história da qual nós estamos falando. O Elicar, por exemplo, história de outras histórias envolvendo Arão, certo?
Pelo que eu pesquisei, ele surgiu num conto do bardo Talise, né? O nome do conto é Os Espólios de Anum. Aí nesse conto ele conta a viagem do rei Arthur e seus companheiros ao outro mundo, que é o outro mundo dele lá, o Anum, né? Para conseguir o caldeirão que o Aral tem, aquele caldeirão de sangue, né? O caldeirão mágico. E a outra também foi a série europeia Lendas da Tábua Redonda, que foi escrita pelo mesmo autor, né? E foi daí que surgiu o Aral mesmo e de onde ele partiu, vendo que podia criar uma história só dele, do personagem.
E o interessante, como um leitor, eu como leitor que não conheço as outras histórias, Aral se mantém por si só. Aral tem um enredo que independe de outras obras. Ele pode ter sido um personagem que surgiu em outra obra, mas você não depende de ler nenhuma das outras para apreciar a leitura de Aral. Todos os pontos que você precisa saber, tem na obra.
Eu mesmo não conhecia, né? Não conhecia. Depois foi pesquisando e você foi achando. Eu não conhecia essa que o Arthur e os amigos dele desceram lá no inferno pra pegar o caldeirão do Aral.
É, eu acho que ele deve ter adorado bater um papo.
Bater um papo com esse cara amigável, né? Cara amigável, né? Você percebe pela cara dele. Eu acho mais legal disso é que eu acho que a própria visão do autor deve ter sido essa de que, cara, eu tenho um universo muito rico, né? Cheio de coisa que eu tenho aqui nas minhas mãos e eu posso criar outras histórias tão fantásticas vindo deste mesmo universo, né? Então ele pegou esse universo do Anum, pegou ele e falou, meu, tem esse cara aqui. Ele foi importante pra essa história, mas ele tem um background, ele tem uma história, saca? Pra ele ser essa pessoa, pode ter uma história fenomenal por trás disso. E aí ele começa a explorar esse universo. E explorou muito bem, diga-se de passagem, né? Arão é muito bem explorado aquele universo. Quando você vê aqueles momentos épicos, onde você vê monstros diferentes, criaturas, né, fantásticas, como o cervo, que aparece logo no começo da obra, que é uma criatura... Ele nem precisa te falar pra você entender que aquilo tem uma representatividade muito grande, né? Você já olha e já fala, putz, isso aí de certeza é alguma coisa importante. Como o próprio caldeirão. Parte tão fundamental da história, né? O caldeirão de sangue. E que você sabe muito pouco sobre ele durante o decorrer da história, né? Você sabe que ele é fundamental ali, sabe o porquê, inclusive, ele é fundamental ali. Mas você sabe pouco dele, né? Mas você consegue entender... que aquilo ali tem muita coisa por trás e tem algo fundamental ali, mesmo ficando muito tempo sem entender praticamente como funciona, né?
Mas assim, o Caldeirão acaba sendo um personagem completamente independente dentro de toda essa história, né? Ele tem os seus objetivos bem, bem definidos, né? Mas que ele não vai explicar para todo mundo, né? E aí ele vai puxando o saco de um, puxando o saco de outro, e parece que, enfim, de uma forma... de forma até mágica, né? Uma capacidade de convencimento muito grande, né? E aí ele vai manejando os irmãos, talvez até para levar eles àquele destino que estava previsto inicialmente, mas provavelmente para alguma coisa diferente do que a gente imagina até.
Ah, com certeza. Porque eu percebo, vendo todas as partes de Anão, às vezes parece que as coisas ali dentro se desenvolvem por si só. Você olha o próprio Anão, os outros personagens e outras pessoas, influências que vão aparecer durante a obra, parece que elas entram ali com o próprio Caldeirão e ele se desenvolve por si só. Ele se cria, ele mostra, assim como o próprio Anão que se cria sozinho, praticamente, eles se mostram criar-se sozinho e se desenvolver por si só, e acaba que toda a trama, todos os personagens, acabam por, nesse universo, se desenvolver de forma tão natural que o universo começa a se expandir e você não tem nem ideia, né? Você não tem nem ideia, e quando você vê o universo, como já foi citado no começo, ele toma uma proporção que você não imagina para onde ele vai. Porque ele vai começar com o Arão tomando partido ali, ele, os irmãos, aquela briga deles. E aí você vai ter uma ascensão do Arão, né? Que vai ganhar poder, vai ganhar força. E aí já se passaram anos, ele já tá mais velho, estão mais fortes, ultra bombados. Porque todo mundo é bombado. E tá todo mundo aí, e ele vai conquistar outro reino, vai ter a mulher. E de repente, aquilo se transformou em uma guerra gigantesca, um embate colossal, né? Que, inclusive, eu acho fenomenal a parte da guerra.
E as batalhas de Aral? Desculpa, deixa as batalhas de Senhor dos Anéis no chinelo. Eu dava um rim pra ver Aral no cinema. De preferência pelo Guilherme Del Toro.
Cara, quando chegam aqueles monstros gigantes pra ajudar...
Não, só quando aquele exército de lobos aí. Só quando vejo aquele exército de lobos, já fala, nossa,
lá é foda mesmo. Aí no, acho que é no livro, nossa, 3, na, que é a batalha lá de Kandur, né? Eu, uma parte que eu acho foda mesmo é quando o irmão lá que não quer fazer parte da guerra. O
filho da. O Kerrin. Esse é um dos pontos mais lazarentos, cara.
É o que espera muito fudendo. É o que quer ser de boa, não quer entrar na guerra, quer ficar na dele.
É uma coisa.
É o que tem o. Kajad.
Kate, né? Kate.
Kate. Kernis. É o que tem o bastão da floresta. E quando o bicho ela faz aquela vocação dos caras na floresta, puta que pariu, velho. Pra lutar com os gigantes lá do Arão. E os gigantes da floresta lá, os bichos que ele evoca, são uns 10 vezes maiores que os gigantes do exército do Arão.
Não, isso surgiu uma palavra, né, minha? Que eu tava aqui no computador, surgiu um balãozinho de fala aqui, de pensamento do lado da minha cabeça, e só veio bem grande. Filho da... Puta.
Cara, e é monstruoso, porque você vê que é até incrível a cena. De um lado, um exército flamejante de demônios, né? E do outro, aqueles seres mistura de árvore com alien, né? Que eles têm um rosto meio que uns alien, né? Tipo, vários pontos verdes, luminescentes. E depois você vai com ir lá numa cena, que em teoria, clichê mais épica, de uma batalha com céu trovejante, né? Cara, sensacional. É isso que eu acho incrível, porque Arão tem muito desse desenvolvimento de trama mais denso, mais pesado, das coisas acontecendo, das intrigas, mas tem muita luta, tem muita batalha, tem muita ação, é te deixar empolgado enquanto lê. É um mérito muito grande você conseguir, dentro de tanta coisa, te deixar empolgado para ler a parada, que as guerras são incríveis, você tem essas lutas fenomenais e todo esse desenvolvimento, e você entende a lógica das paradas, tipo, ah, esse cara é dono de um castelo nesse lugar, eu entendo porque ele chegaria nesse lugar, eu entendo como ele chegaria ali, eu entendo como aquele cara ascenderia a tal posição.
E algo que eu fiquei inacreditável, eu não esperava nem fudendo que a partir, entrar no terceiro livro ainda, gente, sem ter spoiler, a gente teve tanto spoiler, deixa eu usar. Que no terceiro livro, como no meio de todo esse caos, eles voltam pro passado da Sam, onde começou o primeiro livro, que é quando ela é atacada, estuprada, e adiciona o passado do cara que atacou ela, adiciona mais enredo na história, engloba outros culturas e mundos, tudo num momento que a gente já conhecia. Ele só adicionou um outro ponto de vista, que a gente só tinha um ponto de vista da Sam. Ela faz o ponto de vista do ataque do agressor. E adiciona.
Bran.
Bran, pô,
e o Bran, que é o pai do Arão e do irmão dele, o Angus.
Isso adicionou cultura do Caldeirão, adicionou objetivos, adicionou aquilo lá que a gente ainda vai ver no
sexto. A espada também dele, a espada.
Sim, aquele maldito desgraçado que ainda não. Que só voltou, não sei o que vai fazer ainda. Aquele de quem o Bran roubou as coisas. Porra, velho. Fenomenal narrativa. Quando consegue trabalhar, é o que eu elogio muito em HQs. que ela consegue mesclar os acontecimentos atuais com o passado sem quebrar o ritmo. Pô, é simplesmente fantástico. Você não tá aqui no meio desse capítulo, tem aquele campo de guerra épico. Épico, o épico que vocês conhecem é o Maniork. O Maniork é o caralho, velho. É o alien árvore gigante, troll, uma caralhada de gente, muito sangue. E tem aquela cena dos dois. Ah, não é aquela cena do... Ai, o Aragorn com a espada. Ah, ah, o Frodo com aquela cara de carregado com o Sam. Não, mano. É isso, mas era uma... Porque é no meio dos corpos, tá o Matt lá, sua capa, aquele machado, e o Aral com raio atrás dele, com uma espada e um machado na mão, véio, um olhando pro outro, e é agora, né? É, vamos. Porra, sinistro, velho.
É genial, e é aí que vai começar as tramas de sangue e vingança de Aral, né? Que você vai ter, e é aquilo que você... Você já acabou de passar por uma guerra monstruosa, você imagina... Uma acalmada, né? Geralmente as histórias têm isso. Depois de um grande impacto, você imagina uma acalmada. Aral segue numa tomada rápida e logo em seguida você vai ter conspiração, vingança, é facada nas costas, é matando criança, é essas paradas loucas, entendeu? E isso logo em seguida de uma guerra monumental. Sabe, são poucas obras que mantêm isso.
Normalmente a Guerra Monumental é a conclusão. Normalmente a Guerra Monumental é a última coisa antes do fim. Aral não, cara.
Da mulher, né?
É, a Guerra Monumental é o que dá o início ao desenvolvimento da trama, sabe? O resto foi tudo background. Se não tá aqui, esse é um dos pontos que ao mesmo tempo eu elogio e não gosto de geral. É um dos poucos pontos que eu tenho reclamado de geral em relação com as mulheres. Por exemplo, eu gostei muito do que ela fez com o Matt, ó. Beijinho no ombro pra ela. Mas a Daedris, qual que é o nome dela?
É, mais ou menos por aí.
Digamos, eu entendo o que eles dois tinham pelo outro. Mas o que que... Eu não sei o que que ela é. Eu não sei nada sobre ela. Esse é um dos pontos em Aral que é a única coisa que acaba incomodando às vezes, devido a essa narrativa.
Ela era mulher do...
De um rei, né?
Assim, mas por que o Aral amava ela tanto? Assim?
Ele tomou.
Sim, mas por que o Aral amava ela tanto?
Falou que foi pela coragem dela.
É, mas eu não vi essa coragem, entendeu? Eu simplesmente... Eu entendi a relação deles, mas eu não conheço a personagem. Eu não tenho nenhuma afeição pela personagem. Eu só sei que ela é ruiva e gostosa.
É, se tem um probleminha, às vezes, em Aral, é ser, às vezes, machista demais. A própria Cian não é uma mulher como a gente gosta de ver. Ela é uma mulher que age mais como um homem do que uma mulher. E todas as outras personagens, quando são mulheres, ou é uma mulher totalmente dominada, ou é um homem em corpo de mulher, uma gostosona, saca? É, isso é um problema. Mas quando eu vejo a relação do Aral pra com a mulher dele, eu entendo um pouco. Onde eu vejo esse entendimento é na carência do próprio Aral. Como ele é muito solitário, ele teve essa falta da presença feminina da infância e tal coisa. Quando ele encontra uma mulher que entende ele, que não se submete a ele, que é uma mulher de verdade, que vai lá... E ele tem essa carência, ele se apaixona, sabe? E se perde por ela.
Eu entendo a relação, como eu falei, eu entendo a relação deles, eu adoro a relação deles. Eu entendo ele querer ir pra aquela guerra por causa dela, eu realmente entendo. Não fiquei, forçado. Em Troia, eu acho forçado, porque aquela Helena, foda-se aquela Helena, ela é rodada. Foda-se. Sou muito mais a Daedris do que a Helena de Troia. A questão é que eu gostaria de conhecer ela mais. Eu não sei, eu não conheço ela. Esse é um dos, eu mesmo, os dois personagens, gente, são só dois personagens que eu sinto isso, que eu gostaria de conhecer ele mais, que é a Daedris, vou chamar de Daedris, realmente tá errado, mas é o que eu vou chamar, e a cabeça decepada, o homem. Cara, pro Aral ter mantido apenas aquela cabeça decepada como única companhia dele pela eternidade, eu imagino que existe algo a mais do que eu conhecer, eu só sei que era o cara lá do Exército Deus, sabe? Pra ele ter decidido manter aquele personagem, a ponto de torturar ele, conversar com ele diariamente... Eu fiquei no primeiro livro muito curioso pra saber por que tanto ódio daquela cabeça. E eu achei um pouco simples essa parte. Eu gostaria de ter um pouco mais de profundidade nesse personagem. Mas eu entendo que isso não combina com a narrativa. Isso é uma coisa pessoal minha. Eu não trocaria isso pela narrativa fantástica, mas nem fudendo.
Aí no 4, parece que no livro 4 mostra um pouco que...
É, mostra
que
o nome
pela
dele.
Traição, mostra... Que foi pela traição dele, que ele se juntou com outro irmão.
É, tecnicamente todos traíram, né?
A outro se juntou com outro irmão.
Uma coisa não abandonou o Aral, né? Que tem a ver com a criação dele, né? Que são os lobos. Eles não abandonaram o Aral, foram os únicos.
Desde o começo, a relação dele com os lobos é muito boa, quando tem o Matt querendo roubar o caldeirão.
E é um clássico, né? É, não deixa de ser um clássico, o menino criado por lobos, né? É um clássico e muito bem encaixado, inclusive, nesse universo. Acho muito interessante isso. Mas a relação do cara da cabeça, às vezes eu até entendo. É o que sobrou ali, né? Ele precisa afogar as mágoas em alguém. sobrou ali uma cabeça decapitada que fala, falar com ela, né? Nesse ponto até, mas a gente ainda não tem a conclusão, vai que tem mais ali, né, nesse contexto, né? Até chegar ali naquele ponto. Mas é muito interessante, os plot twists da obra são fenomenais. Você tem uma virada, de repente, que você não imagina. Porque você tem uma consciência do Aral como guerreiro, como pessoa e tudo mais, e de repente ele inverte a parada e ele muda. Antes ele era muito mais honroso antes, de repente ele vira. Mas será que ele ainda é tão honroso quanto ele era antes? Sabe? Eu acho isso muito interessante de poder dar essa virada do nada, saca?
É, ele foi à guerra por causa de uma mulher, coisa que provavelmente no começo ele nunca imaginaria, né? Então, quando ela foi sequestrada, ele foi à guerra e acabou perdendo. E aí ele está completamente sozinho. Então, ou, de certa forma, voltou a ser completamente sozinho, coisa que ele já era antes. Uma coisa que ele já foi acostumado a ser, mas depois gostou de não ser, pelo que dá para deduzir.
É, o legal de Aral é que você consegue perceber uma sutileza de que ele vira, ele se muda como pessoa, não porque ele perdeu na espada, não porque o exército é derrotado, ele perde por causa das coisas que tornam ele pessoa. Do amor, da família, das relações interpessoais. Ele muda, ele se torna o que ele é, esse ser negro, pesado, com coração duro, não por causa de guerra, não por causa de morte, espada, ou essas coisas que geralmente as obras épicas se atêm. Obra épica geralmente se atém a dragão, guerra, porrada, sangue e luta. Em Aral você percebe a mudança do personagem, a virada e o plot twist, ele não acontece por causa de um exército derrotar o outro. Acontece por causa das próprias decisões dele como pessoa.
Você está entrando na zona de spoilers.
Entendo, né, que começa a ser selecionado nos... A partir até o quinto livro a gente tem todas. Eu não lembro se no quinto ou no quarto, as quatro profecias. Cara, as quatro eu errei, velho. Sério, as quatro. Até que parece óbvia que é do Deus vivo, a gente erra. Porque é o Deus vivo. Deus vivo na Terra. O Aral, quando ele só vira Deus, ele não tá mais vivo.
Ele tá morto.
Cara, ri tudo. E o que eu menos esperava foi que eu fiquei de cara. O irmão quer morrer dormindo. Porra.
Não, mas principalmente quem acaba matando ele, né?
Nossa, achei animal, achei tudo animal, cara. Um irmão vai matar o outro, quem diria que os dois bastardos, que eram os mais unidos, sabe? Um dos pontos fantásticos dos enrolares das profecias, até o ponto, um irmão vai matar o outro. Pô, a gente pensa em tudo, menos naqueles dois, que são os dois que mais fodidos, né, que um apoiava o outro. Cara, demais, as quatro profecias são desenroladas de maneira fantástica. E sério mesmo, acho que de todas as leituras que eu já tive, foi uma das profecias mais interessantes, e uma das profecias que mais me surpreenderam. Um dos motivos pelo qual eu adoro Aral por causa da profecia e do desenrolar dela. Eu acho fantástico.
Ah, é genial a forma como a própria Siam tem papel fundamental ali, né? Porque era um medo de que ela pudesse ser desperdiçada, né? No meio da obra. A partir do momento que eles começam a tomar a partida principal, ela pudesse ser desperdiçada. Mas depois vê ela matando o próprio filho, é...
Pra mudar... A profecia, né? Pra tentar mudar a profecia, né? Porque tudo tava acontecendo do jeito que tava com a profecia.
É, aquele negócio, você tenta mudar, mas no final volta.
Novamente, ela tentando enganar a si mesma.
Ela tá cumprindo a profecia, sei lá, pensando em tentar...
Alterar ela.
Tentar vencer o destino.
Não, e essa personagem que foi muito mais trabalhada do que eu achei que ia ser trabalhada, né? Você não tá aqui, a grande mudança que tem a partir do quarto livro, além do desenrolar da profecia e do caldeirão, é quando adicionam a deusa, né?
Uhum.
Pô, achei animal a deusa, cara. Visual dela, pô, achei fantástico. Achei genial a ideia dela não usar roupa. Não tem porque um deus usa roupa, sabe?
É.
Simples. Não tem, mas é verdade, se eu usasse... Idiota, não tem porquê.
Vê o próprio Aral ali, né? Que é aquele negócio quando tá morto, né? Você vê, então em teoria ele morreu mesmo, né? Tá, ainda tá em presença viva, em teoria, mas o espírito já morreu uma vez. E aí quando ele sai, tomando flecha no peito e tirando como se não fosse nada, assim. É absurdo. Porque aí você vê que realmente ele não é mais... Não é mais um humano, um guerreiro. Ele já virou uma entidade a partir dali, né?
Então, vamos dizer assim, de certa forma, a profecia já se cumpriu, né? Imaginamos, ele já se tornou um deus. Se bem que, na verdade, não por mérito próprio, né? Ele apenas aceitou um pacto com uma entidade completamente, até agora, digamos, de certa forma indefinida, né? Tem lá seus objetivos, mas a gente não sabe quais são.
Cara, essa é a questão. Depois de tantas surpresas que eu tive, tantas surpresas, eu não sei o que esperar do sexto livro. E o ponto que eu sei que foi adicionado no terceiro, que é o passado do... Aquele cara que era... Que o Bran, que roubou dele, que apareceu no terceiro, apareceu no quarto, atrás da Sam. Ele vai ter alguma função grande no sexto, porque ele não teve nenhuma função até agora. Ele ainda vai ter. Porra, eu tô louco pra ver o sexto livro, cara. Não faço ideia de como vai acabar, como vai ser o final, desenrolar essa história.
É, aquele personagem é irmão do Bran, filho do Fê. Então, alguma coisa vai ter. Ele cortou a cabeça, botou no fogo e ele levantou. Ele seguiu o caminho dele, né?
É, e até que estou avisando, isso aqui não é spoiler, gente, porque não aconteceu ainda. É suposição nossa. Cara, Sam não vai acabar essa porra viva, velho. Não pode ser, velho. Não pode ser que essa vadia vai terminar.
Véio. Não, até porque... A não ser que ela esteja lá junto com o Aral, né? Vizinho, vai visitar a casinha da manhã, da mamãe no dominguinho à tarde, né? Aral vai lá fazer um churrasquinho com a mamãe. A não ser que seja isso, eu duvido muito que ela esteja viva. Ah, eu acho que... Nossa, eu não duvido do próprio Aral matar ela de desgosto, saca?
Nossa, eu acharia o ideal, velho, o Aral arrancar a cabeça dela, mas não pelo pescoço, mas na linha dos olhos, velho. Eu gosto muito da Sam, eu acho um ótimo personagem, mas ela é aquele tipo de personagem que a gente adora odiar.
Ela é muito vadia, cara, nossa.
Nossa, que desgraçada lazarenta, né, velha?
Ela tinha uma preferência clara por um dos filhos, né? Imaginando que seria ele o...
É o que lembrava seu homem, né? É o que mais lembrava seu homem.
É, de certa forma, sim.
E acaba... Na verdade, ela não é que nem que ela amava mais o próprio filho. Ela amava ainda mais ela mesma. Ela queria que a parada caísse bem pra ela.
Se ela pudesse trocar os quatro filhos pela volta do homem dela, ela trocava, velho.
Nossa, se ela pudesse matar todos os filhos logo de começo, ela teria matado.
Não, todos eu acho que não, mas os dois... Se não tivesse a profecia, aqueles dois bastardos já estavam na merda.
Você prefere claramente que ela não é o tipo de mulher que gosta de família. O fato dela viver sozinha no meio do nada já é alguma coisa.
O fato dela viver do sangue dos outros, arrancada do coração, do peito...
É um sinal, né? Uma pessoa legal, uma pessoa bacana, né? Pessoa que você encontra, assim, né? Pra sair, pra jantar.
Nossa, mas pra mim ela tem um dos melhores... Pra mim, uma das melhores cenas de todas do Aral é o começo do quinto livro, que é a loucura do Matt. Loucura, eu acho fantástico a loucura do Matt.
É, o Matt fica maluco, né? Quer dizer,
sim, é. Como ela ele faz um filho do filho do Aral, com o Orco, ele vai... alucinando, achando que o Aral, todo mundo ele vê o Aral querendo matar ele, e aquela página que a Sam invade e termina aquele quadro preto e branco assim, tem um negócio bem colorido, aí tem quadro preto e branco, cara, porra, cara, eu acho esse capítulo, esse livro 5, melhor parte é a parte do Matt. Eu gosto muito da parte da deusa, mas essa parte do Matt é fenomenal.
É legal também como a obra ainda sozinha mantém alguns princípios, né? Mesmo dentro de tanta violência, sangue, porque tem muito sangue, bebe sangue daqui, caldeirão de sangue dali, sei lá o que de sangue da sei lá onde.
Mais ou menos, né? Tem uma cena que a Siam passa a espada na cabeça do Aral e divide no meio, né?
E a outra, ela não fez o match com o meu filho, pô, no churrasco. Fez churrasco do filho e fez ele comer.
Ah, é, verdade. Esquece que eu falei. Sobra aí, idiota.
Não, sem contar que depois o Matt mata outra criança, que o sangue tira um dragão.
É, isso é loucura. E aí tem os caras da prisão estão reclamando dos estuprador. Cara, olha que exemplo, hein? Exemplo bonito, exemplo de vida. O que você faz com a criança? Devora ela, sei lá, né? Coisa bacana, coisa de Deus.
Sem contar que depois, cara, que é a parte onde tem a batalha dos deuses no quinto livro, cara.
Nossa.
Porra, velho. Nossa, que animal, cara.
Caraca. Aquilo sim que é luta. Quando tem o Alien, né? Porque parece meio que o Alien, aquela porra ali, né? Não parece?
Não.
Parece.
Não, cara. Mano, ele é um malucão com os dentes de fogo, velho, com uma espada. E ela é uma gostosa, mano, de asa, chifre e um machado. E o um machado do sol, velho. Achei animal, velho. Ah, é, tem uma parte que ele parece meio um bichão. É, os tentáculos. Tá. Pode ser um Alien.
Ele não. Não, cara. A parte final do quinto livro. Ele tá até com a cabeça lá pontiaguda do alien, mano. Né? Então, tá bem alien, tem os tentáculos, pai e tal. Eu não duvidaria nada que a Sian saísse com um bebê de dentro dela. É.
Isso não tá com umas poucas frases, né? O Aral, né? Mortais, nós somos eternos. Nos matar é impossível. Porra, velho. Pra uma deusa, velho. Cara, Aral. Por isso falei, Aral ia dar um puta filme. Caralho, pega cada um dos livros e transforma em um filme, velho. Ia ficar fenomenal.
É, o final do quinto livro é épico. A última frase, né? Deuses decidiram que nem tudo tinha acabado. Cara, é muito. É uma expectativa muito alta pro sexto livro, né? É um. Gera aquela emoção de, putz, o que que vem por aí, né? Depois de tanta coisa, como é que vai acabar isso tudo, né?
Mas já apareceu as páginas do livro 6, você vê. Tem uma parte lá que aparece uma porrada de deuses lá, não sei o que, que vai acontecer ali.
É, tem um conselho de deuses lá pra discutir alguma coisa.
Até que o homem, né, que é o cara que é a cabeça decepada, aparece na última página do quinto livro. Azar, então.
Mas é muito zica, cara. É demais, assim.
Esse é o que foi deste fantasma narrativo. O cara pensa, pô, então por quê? Se tivessem não colocado aquela cena inicial, tivessem feito só como é que foi até agora, não seria o mesmo impacto. Justamente o que impressiona é só a gente já saber o fim, que torna tudo tão imprevisível.
Você tem a ideia do próprio Aral, né?
Espera uma linha diferente, a gente espera uma linha de desenvolvimento muito diferente. É por isso que fica tão imprevisível. Se fosse acontecimento sem a gente saber o fim, não seria tanto impacto.
De certa forma, no final do livro 5, a gente já tem ele mais ou menos naquele formato do começo do livro 1. Mas aí, ainda não lá.
Que a Morgan chega pra ele e fala, você não é um deus.
É, eu percebo que ele é muito, ainda pela forma com a qual ele aparece logo na última página, ainda disforme e tal, ainda não é a solidez de personagem que é quando começou. Aquele começo, ele ainda não é a estrutura sólida que a gente espera. Por isso que eu acho que até mesmo tão volátil assim. Porque no começo do livro, ele tá andando ali, um guerreiro normal e tal.
No começo do livro a gente não vê a presença do Caldeirão. Essa é a questão do sexto. O sexto vai ser ele contra o Caldeirão, eu imagino. E no quinto ele tá ali. O homem tá ali ainda, velho. O homem tá na última página do quinto livro vivo. Ele tá de cabeça ainda.
Sim, é a definição real agora do que vai ser o Aral.
E falta o que vai acontecer com a Sian. E o que vai acontecer com aquele cara que a Sian roubou os ossos.
É, esse encontro ainda vai acontecer.
Sabe, porra, eu não faço ideia do que esperar do sexto livro. Eu só tenho duas coisas que eu peço. Eu não sei porquê, mas eu tô com vontade enorme de ver esse homem perder a cabeça. Eu quero ver essa cena, velho. Eu quero ver essa cena bonita, só. Pum! E eu quero ver a Sam se fuder. Tem que morrer essa lazarenta, cara.
Eu não sei o que esperar. Eu espero muito do desenvolvimento final do Aral. E eu espero ainda... Acho que o que eu mais espero, na verdade, de tudo, é ver a partir do ponto em que ele tá contando a história. Rise and rise again. Until lambs become lions. What does it mean? It means never give up. Conquer your fear, and I promise you, you will conquer death. This is where we fight. This is where they die. Knights, the gift of freedom that is yours by right. All of you were free from your first breath. We are here today as free men. If this be our destiny, then so be it. But let history remember that as free men, we chose to make it so.
Se contar que a gente não falou antes, mas também tem as histórias paralelas, geral, né?
É, que é o Crônicas de Aral. Já saiu, nós já fizemos o primeiro livro, que é contando a história do Matt, como ele conseguiu o reino dele. A segunda, eu não sei bem como que é, mas é com o Angus. Ele já é transformado desde do quarto livro, né?
Eu gostaria de seguir nesse ponto das considerações finais. Acho que o primeiro, acho que, reverente, você podia dar suas considerações finais sobre Aral pra gente encerrar a review.
Olha, eu vou dizer o quê? Uma coisa que começou, pra nós, pelo menos, até sem querer, porque não se imaginava isso, e que, ao longo do tempo, muita, vamos dizer, bastante informação. A história é densa, é complexa, a narrativa de certa forma é rápida, mas é fácil de entender. E que realmente se tornou, né, um grande sucesso do blog. Eu acho que com isso tudo, se alguém publicasse no Brasil, eu acho que teria um espaço razoável, tá? Eu acho que seria bem recebido. Talvez, mesmo que fosse caro, talvez um encadernado com todos eles quando saísse, né? Quando eu tivesse em mãos.
Eu acho que o encadernado para cada um ia se dar melhor. Tem muita HQ recentemente, pensa em cerca de 50 páginas, 60, que sai encadernado. Tem alguns muito bons.
É por isso das suas considerações finais, Reverendo?
Eu acho que sim, não tinha pensado em nada muito, muito específico, ou sei lá o que dizer, né?
Eu vou dar minhas considerações finais rapidinho. Por que o Amaral? Não tem um Frodo?
Ai, meu Deus, ele não existe. Eu vou dar aqui minha consideração, deixar nossos convidados por último. Eu gosto muito de Aral, não só pro próprio Aral, mas como exemplo pra galera que segue o Último Citar, que é uma galera que lê coisas muito diferentes disso. Porque é algo que é feito com grande esmero, é muito bem feito, como já foi, a gente já discutiu bastante aqui, o tempo que ele leva para ser construído, a narrativa que é muito bem feita, muito bem construída, você percebe que há a dedicação de fazer com que o leitor entenda, a exploração de um universo muito interessante, uma arte belíssima, apesar de seus problemas, é belíssima em diversos aspectos. Então eu gosto. Eu não vejo o Aral, não é perfeito, não é uma obra como um Sandman, por exemplo, eu diria, não é, mas como um todo, ela é aquela obra excepcional que você sempre vai se lembrar dela, sabe? Quando você pensar em um épico, esse é um dos nomes que vai surgir na sua mente, e eu acho para aquelas pessoas que não costumam gostar, que não costumam ler, é uma ótima porta de entrada, para mim, pelo tipo de narrativa, ser uma história acessível aos outros, não exige muito do leitor, né? Não passa...
Não é cansativo que nem ler um Preacher, um The Boys, um Aral, mesmo sendo ótimas obras, é uma leitura muito cansativa.
É, você não passa tempo, você não precisa ter uma lore monumental para você entender do universo e tal, não precisa disso. É bom, os livros, como a gente falou, são curtos, entre aspas, curtos. Essa é uma consideração final, um ótimo épico, né? Uma ótima HQ que eu com certeza vou lembrar. Elicarpo, suas considerações finais.
Faço de suas as minhas palavras. E é um prazer fazer essa HQ pra mim. Ela tá no meu top 3.
Olha só, ó que coisa, olha. Tendo essa informação em mãos, acho que a gente já pode passar para as nossas notas, terminando o nosso, já chegando no fim da pauta de Aral, da nossa review de Aral. Eu vou dar aqui a minha nota, com felicidade. Aral, como eu falei, não é uma obra perfeita? Não é. Eu acho que não é, mas é uma obra incrível. Incrível, excepcional. Gosto muito de Aral, acho uma obra excelente. E por isso, eu daria uma nota 9 para Aral. Uma HQ excelente, excepcional, ficará marcada na minha lembrança, mas ainda falta aquela pontinha para eu dizer que ele tá lá junto com os meus Sandmans, com o meu Devilman, entendeu? Falta só uma pontinha, mas é bem próximo. Se a gente desse nota cortada aqui, com certeza era um 9,5, 9,7.
Então eu vou já emendar a minha. Gente, não vai ser surpresa. Como eu tinha comentado durante o podcast, um dos poucos pontos que eu me segurava pra não dar 10 eram alguns personagens que eu achei que estavam rasos, e pelo que eu vi, não vai ser. Não sei se o livro vai completar essa brechinha que me faltava. Adorei o desenvolvimento até o momento, adorei o universo, adorei os personagens, adorei o desenvolvimento, gostei muito da coloração. E eu tenho um certo... É uma das minhas preferências pessoais épicos de guerra estilo medieval. É um dos meus gêneros e estilos favoritos. E eu coloquei Aral, assim, junto a Berserker como um dos melhores do gênero. Então, pra mim, minha nota pessoal, eu dou 10 para Aral e eu recomendo Aral pra qualquer ser vivo nessa terra.
Nossa, que coisa bacana. Então, oi, Lecarpo, você falou que tava no seu top 3. Qual seria, então, sua nota?
9.
Alguma justificativa em cima?
Não, só isso mesmo.
É? Curto e grosso.
É, não, tá ótimo. Eu prefiro muito mais que caras que nem o Tomás, que passam mais meia hora explicando a nota. É, então, sobrou só você, Reverendo. Qual a sua nota?
Então tá, vamos dizer assim, ela é uma das minhas preferidas, sim, mas numa, até diria, talvez numa, num número maior de opções. Eu acho que um 9 acaba sendo uma boa nota, se desenvolver direito todas as, não vou dizer as pontas soltas, né, mas o que ainda pode ser desenvolvido, pode sim chegar a 10. Mas, sei lá, se for citar umas 5, eu acho que a Araújo entra no meio também.
Mas é isso aí. Eu queria agradecer a vocês, já que a gente está terminando a pauta de Araújo. Muita gente não ouve o restinho final, que não tem mais a ver com Araújo, né? Então eu queria agradecer ao Elicarpo e ao Reverendo por terem feito essa review com a gente. Participaram muito bem.
Por traduzirem a obra.
Por traduzirem a obra também, hein? Se não fosse vocês, eu não tinha lido. Olha só que coisa, hein?
Eu digo, Aral foi o que me fez começar a ler HQs europeias. Foi minha porta de entrada para HQs europeias.
Eu recomendei bem. Fiz uma boa recomendação, olha só. É um prazer muito grande poder gravar com vocês. Muito bom poder gravar esse podcast. Muita informação interessante. Vocês participaram muito bem, tá? Caso vocês achem já, depois que vocês ouvirem, não participaram muito bem, já garanto daqui. Né? Muito obrigado pela participação de vocês, por terem aceitado o convite.
Melhores e piores.
Então, depois desse ótimo podcast sobre Araújo, vamos para os nossos melhores e piores da semana. Hoje nós falamos tudo o que nós vimos, fizemos, lemos, acontecemos durante as últimas semanas, desde as últimas gravações para cá. Então, eu gostaria de começar, né, falar sobre os meus melhores e piores. Vou começar com o pior, que foi, infelizmente, é pior, mais ou menos. Não é melhor nem pior, é mais ou menos, que foi São Jorge. Eu fiz um primeiras impressões, inclusive no dia dessa gravação eu digo que eu postei, mas isso deve ser só duas semanas depois. Eu fiz um primeiras impressões, eu me decepcionei muito com São Jorge. É o quadrinho do Danilo Beirute, autor de Bando de Dois, Astronauta Magnetar, Necromanto lá. É, todas as HQs dele até agora eu tinha gostado. Eu tinha achado interessante, tinha gostado bastante. E São Jorge eu esperava muito mais, eu li. Me decepcionei bastante, principalmente com o desenho dele. Podia ser bem melhor, porque eu conheço o trabalho do cara. Infelizmente não foi essa Coca-Cola toda. Ok, o meu tá autografado, agradeço a ele, que foi muito feliz lá, autografou numa boa, conversou e tudo mais, mas infelizmente São Jorge não foi tão bom quanto eu esperava, né? O que me deixa bem triste, na verdade, né? Às vezes você é ruim você ir com uma expectativa, né? Isso acontece. E pro meu Melhores, não é bem uma coisa que eu possa falar pra vocês, mas eu posso dizer que Copa do Mundo e It Must Die vai pro meu Melhores. Vocês vão saber por que futuramente.
Vão saber e vai ser o post mais bizarro que a gente vai fazer na vida. Não vai ser um post.
Você não, não, a gente já gravou K.O.
Mínimo 12 posts. Mínimo 12 posts.
É, mas vai ser muito louco. Só até agora o momento de toda a preparação foi muito divertido, né? É, a gente pode dar uns spoilers aqui. Capiais sinistros.
Pirocas voadoras, futebol clube.
É, e isso é só um, ó, pra vocês terem ideia do que vem. Por aí, vocês não sabem disso. Eu só digo uma coisa, Devil May camisa 9.
Eu digo Fábio na defesa.
Ai, meu Deus, ele não desiste desse Fábio, cara.
Tá, emendando, gente, falava o meu Melhores. Meu Melhores vão ser dois que se emendam. Primeiramente, eu tô lendo HQ Fables. Voltei a ler HQ. E tô achando fantástico o desenvolvimento. Porra, eu tô muito melhor do que eu esperava no início. A obra só tem melhorado e melhorado e melhorado. Eu tô cerca do capítulo 70 e pouco no momento. Eu tô pouco mais da metade, tenho muita coisa pra... Nossa, mas que maluco, porra, eu tô no capítulo 70 e pouco, eu já li pelo menos 18 horas.
Pô, tá 50 capítulos na frente do maluco, mano.
Porra, velho, é leitura pra caralho, né, velho? Demora pra ler um capítulo, eu lendo 5 capítulos de Fables, eu demoro 1 hora e meia, 2 horas. Uma leitura lenta, mas tô adorando. Tô na parte do Príncipe do Príncipe Sapo, muito boa. E emendando Fables, gente, quem é idiota ainda não jogou The Wolf Among Us, que é o jogo dos mesmos grupo que fez o jogo The Walking Dead, que tá fazendo o jogo baseado no universo de Fables, no mesmo universo, no enredo original. Tá fantástico o jogo, tá simplesmente fantástico. De boa pra mim, o melhor jogo do ano até o momento. E vale a pena jogar, cara. Você participar de uma HQ. Você tá numa HQ fantástica e você participa, você toma as decisões. Não é aquela decisãozinha que não muda nada, não, não. É desde você, pô, ajudar, ver como é que tá a pessoa, ou você arrancar o braço dela fora, velho. Cara, é simplesmente fantástico. Os personagens, desenvolvimento, enredo, mistério. Tô adorando o jogo e tô adorando a HQ.
É, isso aí. Então, eu queria saber, o reverendo, eu esperava uma coisa muito interessante pro Melhores e Piores. Eu não sei se vai ser isso. Você tem algum Melhores e Piores interessante aí, reverendo?
Olha, eu espero não te decepcionar. Mas assim, mantendo-se dentro da nossa linha de conversa, eu tenho sugestões positivas e negativas, basicamente na área de comics americanos. Positivo para mim, normalmente algumas séries fechadas, assim, né? Que o autor faz e são tantos volumes e deu. Então tem uma que tem, eu tava conferindo aqui, tá? O pack completo no Drangueta, que é Midnight Nation, do J. Michael Straczynski. É americano, mas é excelente. Eu gosto muito. E eu acho que os piores é coisa que eu já larguei mão há muito tempo, né? Que é as mensais mesmo da Marvel, DC, tá...
É uma merda.
É duro de acompanhar, porque se vai pegar um título, ele vai lá, ele vai estar interligado com outro e vai estar isso e aquilo, aquele outro. A última coisa que eu acompanhei de verdade foi a parte do Geoff Jones fazendo os Lanternas, até a noite mais densa. Depois, sinceramente, não acompanhei mais nada, porque é duro de... Ou tira muito tempo, ou vai se perder completamente.
Por isso que eu só leio arcos clássicos e completos, velho. Não tem esse estresse. É que de curiosidade, você leu o Reino da Manhã?
Sim, eu tenho ele.
Nossa, isso é uma HQ americana boa, velho.
Sim, essa cara, numa banca próxima de casa, eu achei o número 1, depois achei o número 2, e nunca mais achei o 3 e o 4.
Nossa, eu comprei o encadernado de uma vez, velho.
Pois é. Aí foi uns 5 ou 6 anos depois, num sebo, eu achei. Não, aí eu tenho que comprar, né? Até pra saber como é que tinha terminado, né? Porque naquela época a internet pra mim era uma miragem a muitos quilômetros de distância ainda, né? Mas, então assim, de preferência obras fechadas, séries fechadas, histórias avulsas, vamos dizer assim, né? Que não vão depender de continuidade nem de nada.
É, Helicarpo, melhores e piores?
Melhores, vou indicar um blog que chama Nandragueto Deck Art.
Ah, ai meu Deus!
Um dia ainda vou descobrir o que, que significa esse deck art. Tá.
É deck art.
Na entrevista eu conto o que, que é. Yeah.